Boa noite. Glória a Jesus. É muito bom a gente poder parar um pouquinho e meditar na palavra. Eu amo. E eu quero falar de algo bem prático nessa noite, bem prático. Porque eu vejo que a falta do conhecimento, do entendimento, faz você fazer escolhas erradas e perecer. Então nós sempre precisamos olhar o que a palavra de Deus fala para nós a respeito daquilo que estamos enfrentando. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você puder imaginar, ela tem uma resposta. Então, o conhecimento da Bíblia é de extremo valor para nós. Principalmente que nós somos a geração do último avivamento poderoso sobre a terra. Isso é extraordinário. Deus está nos preparando e nós temos alguém que nos prepara, que é a pessoa do Espírito Santo. E nós temos um adversário grudado em nós o tempo todo, que é a nossa carne. A nossa carne, esse odre velho, nós precisamos mortificar os feitos dele. Temos que entender isso. Mortificar os feitos dessa antiga natureza, dessa carne antiga. E nós temos que entender que Deus nos ama. Que o diabo tem medo de você. Tem coisas a serem feitas nessa geração. A sua vida é de extremo valor, de muita importância. Nós não podemos esquecer que o mundo espiritual é muito palpável. Pode parecer que não, mas tem uma guerra espiritual acontecendo. Só que nós não estamos enxergando. E o diabo tem medo de você. Muito medo. Ele tem medo que você descubra o poder dessa nova natureza em você. Nós somos imbatíveis em Cristo. Então não tenha medo. Eu quero ler algumas passagens que eu considero importantes para despertar a nossa atenção, para você começar a valorizar o seu dia a dia, para você começar a investir na leitura da palavra, na prática, para você começar a compreender que as nossas emoções quebradas são o nosso problema. E você precisa enfrentá-las com a palavra. E Deus quer que você enfrente. Ele está com você para você enfrentar as suas dificuldades. E somos nele mais que vencedores. Somos uma família em Cristo. Estamos indo numa jornada de fé rumo à eternidade. Um vai encorajando o outro. A nossa casa não é aqui. A nossa vida não está aqui. Lá é para sempre. Só que aqui existe algo para você fazer, algo para que eu faça também. Vamos pegar Provérbios. Provérbios capítulo 9. Provérbios 9, versículo 6. Glória a Jesus. Do que você vai falar nessa noite? Eu vou falar que nós devemos abandonar a nossa insensatez para vivermos. Que nós devemos andar no caminho do arrependimento. Fazer essa escolha maravilhosa. E o caminho do arrependimento é o caminho da salvação. Então pensa que você está construindo a sua vida. Você está construindo a sua vida na eternidade. E você precisa saber disso. Você não pode andar nessa terra, nesse mundo, alheio a isso. Achando que a sua vida é só comer e beber. E morramos amanhã. Não. A sua vida não é só comer e beber. A sua vida agora pertence a Deus. E Ele tem um plano maravilhoso e um plano perfeito. E nós precisamos compreender que quando você corre para Ele... Você tem que correr para Ele, não correr de Deus, correr para Deus. E quando você corre para Ele, Ele sempre está disposto a te ajudar. Ele tem a resposta. E você, às vezes, não vai ouvir o que você gostaria. mas você vai ouvir palavra de salvação para você. Você vai ouvir palavras de vitória para você. É por isso que existe um futuro maravilhoso, glorioso para você e para mim, se andarmos neste caminho. Esse caminho é maravilhoso. E nós vamos ver algumas coisas bem práticas na nossa caminhada. A edificação da sua fé é muito importante. Nós precisamos crescer e amadurecer para fazermos boas escolhas. Os dardos inflamados de Satanás sempre serão lançados contra você, contra mim. Sempre. E por que ele lança os dardos? Para te impedir de continuar, para barrar o seu caminho. E o que você faz? Você combate cada dardo com a palavra, com a verdade. Porque Satanás é mentiroso, o pai da mentira. E ele vai mentir o tempo todo a respeito de todas as coisas para você e para mim. É necessário que haja um crescimento e amadurecimento para você enfrentar todas as coisas. Mas saiba que os momentos de vitórias são aqueles momentos onde você entra naquele lugar secreto e adora a Deus. Você entra lá e você começa a dizer que Ele é Deus, que Ele é santo. E você vai sair daquele lugar e você vai começar a enxergar tudo como Ele enxerga. Por isso que conhecer a vontade de Deus para a sua vida é só você olhar para Jesus. O que, que Jesus fazia? Aquilo que Ele fazia é a vontade de Deus para você. Então você olha para Jesus, Jesus curava. Então qual é a vontade de Deus? Curar. Mas será que Ele quer curar a mim? A vontade de Deus sempre é curar. A vontade de Deus sempre é salvar. Sempre é libertar. Sempre é prover. Essa é a vontade dEle o tempo todo. É por isso que em Provérbios 9, eu quis ler esse versículo, que fala assim, porque é o finalzinho de um ensino, Provérbios 9. Se você quer conhecer todo o ensino, Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, é um entendimento único. E eu peguei um versículo do último, desse conjunto de provérbios, né, versículo 6, está escrito assim, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Tem uma tradução da Bíblia King James que fala assim, abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. O que é ser insensato pela palavra? É você não atentar para a instrução da palavra. Você agir segundo os teus próprios sentimentos. Vamos pegar Provérbios 4. A partir do versículo 6. Então, para eu abandonar a insensatez, para eu andar no caminho do arrependimento, eu preciso compreender que a sabedoria de Deus é o princípio do saber. É o princípio de todas as coisas. Sabedoria de Deus. Ter sabedoria. A Bíblia diz que é melhor ter sabedoria do que ter dinheiro, do que ter ouro, do que ter prata. Porque com sabedoria você sai de qualquer situação. Com sabedoria você negocia. Com sabedoria você fala. Com sabedoria você convence o outro pela verdade. Com sabedoria você chega em qualquer lugar. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. E se você tem dinheiro, não tem o que comprar. Ainda mais com sabedoria, você vai andar por este mundo em vitória. Não estou dizendo que você não será combatido. Jesus não mentiu, ele disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então aprenda uma coisa que eu aprendi no longo da minha caminhada. Que conhecer a Bíblia é de extremo valor para você. Conheça a Bíblia. Leia a Bíblia. Todo dia leia a palavra de Deus. Nós estamos perto de um grande avivamento. E Deus está preparando a igreja. Todos serão preparados? Não. Somente será preparado aquele que realmente quer ser preparado. Porque a escolha não é de Deus, é sua. Você escolhe ter mais de Deus. Porque escolher ter mais de Deus é escolher ter menos de você. E essa escolha só você pode fazer. Então você pode mudar o mundo lá da sua casa. Provérbios 4, 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Isso é de graça. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então, se você prestar atenção, preste atenção, comece amanhã. Assim que você abrir os olhos, comece a prestar atenção na sua nova natureza. Ela vai te dar uma direção para tudo. Aquilo que você deve responder, o que você deve aceitar. Quando você vai mentir, ela fala: não minta, fale a verdade. Não mascara. Preste atenção. E você vai entender que você pode passar o dia inteirinho amanhã sem pecar em nenhum momento. Fazendo tudo corretamente. Você pode. Se você começar a prestar atenção no que está dentro de você, na sua nova natureza, naquilo que você vai comprar. Será que eu preciso realmente comprar? Naquilo que eu vou vender? Será que eu preciso realmente vender? Será que eu tenho que fazer isso? Com quem que eu tenho que falar? Será que essa pessoa que está falando tão perfeito diante de mim é verdadeira? Dentro de você vai ter um sinal da sua nova natureza. Porque ele quer te livrar de aborrecimentos, de caminhos de insensatez. Para você andar em caminhos de salvação, caminhos de vitória. Aí ele continua dizendo aqui, versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas, olha a vereda dos justos, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas olha o caminho dos perversos. O caminho dos perversos é o caminho do rebelde, que não quer obedecer a palavra. Olha o caminho dessa pessoa. É como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. A pessoa insensata, ela não sabe para onde ela anda. Ela tropeça, nem sabe no que ela tropeçou, porque é tão trevas que ela não enxerga. Mas não para nós. Nós andamos na luz. E cada dia mais você vai amadurecendo, vai crescendo, vai tendo mais luz, mais sabedoria, até ser dia perfeito. Esse é o caminho que Deus tem para você e para mim. Mas como que eu faço para andar nesse caminho? Todos os dias, não tenha pressa. Passe tempo orando no Espírito. Ore em línguas todos os dias. Leia a palavra. Não leia a palavra de maneira aleatória, abrindo um pedaço aqui, um pedaço ali. Não. Leia uma carta inteira, um livro inteiro. São 66 livros da Bíblia. Pegue um livro e leia várias vezes aquele livro. De maneira despretensiosa. Deixa aquela palavra entrar em você. Por que isso é importante? Porque a vida está passando, você não percebeu. E aí? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Você está esquecendo do eterno? Ou você está olhando tudo pelos olhos da eternidade? Você acha que a vida é só aqui? Não. Aqui é o menor tempo da sua jornada. 120 anos, perto da eternidade, é muito pouco. Então imagina o que Deus vai fazer por meio de você. É como se nós estivéssemos em um quartel-general e você está se dando preparado pelo Espírito Santo. É que nem uma academia. Ninguém fica com um corpo perfeito em um mês de academia. Você vai treinando, treinando. Você vai orando, você vai obedecendo, você vai seguindo a instrução. E você vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. E aí você tem que começar a pensar, cada vez mais forte. Olha só, ele fala no versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha que tremendo, a palavra de Deus é cura para nós, porque ela vai iluminando aonde você está com seus pés aprisionado, e você vai olhando e vendo aonde você caiu, e você vai se levantando, você vai julgando a si mesmo. Se você não quer ser julgado com o mundo, aprenda a julgar a si mesmo. E como que eu me julgo a mim mesmo? Pela palavra. Tem um teste. Você vai olhando a sua própria vida, o seu comportamento. E a palavra é uma luz. Uma das coisas básicas que nós precisamos nos policiar urgentemente é a respeito da mentira. Ninguém fala que os mentirosos não vão herdar o reino. Os mentirosos não vão entrar no reino de Deus. E isso é importante você entender, que a mentira não vem de Deus. Quem mente é Satanás, ele é o pai da mentira. Então você não pode construir a sua vida em cima de uma mentira. Ela vai ser destruída. Você precisa construir a sua vida nessa caminhada. Nós somos família da verdade, falamos a verdade. Buscamos os interesses uns dos outros, não o nosso próprio interesse. Porque Jesus veio buscar o interesse do Pai dele, que era nos salvar, nos trazer de volta para casa. Ele não veio fazer a vontade dele, ele fez a vontade do Pai. Então o mundo espiritual é real. E olha só, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração. Por que eu tenho que guardar meu coração? Porque dele procede as fontes da vida. Eu tenho que guardar meu coração de ofensas. Eu tenho que guardar meu coração de sentimentos que me puxam para baixo. E como que eu guardo meu coração? Não aceitando as setas. Se alguém te ofende, não pegue a ofensa. Você fique atento. Você tem que aprender como um bom soldado de Cristo. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Isso é julgar a si mesmo. Você está falando de maneira perversa? De propósito, para machucar as pessoas? Para enganar as pessoas? Ele diz, afasta da sua boca essa fala. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quem vai tirar o seu pé do mal? Você. Você que tira. Ah, e se Deus achar? Não, ele já achou. Ele já fez tudo por você. Você que tem que pegar a palavra e avançar nessa palavra. Um dia de cada vez. E olha a prática, Colossenses 3. Vamos para a prática. Colossenses capítulo 3. Nós temos que aprender a fazer morrer tudo que pertence à antiga natureza. E aqui tem uma relação do que pertence à antiga natureza. Você tem antiga natureza? Não, você tem uma nova natureza. Então, tudo que pertence à antiga natureza, eu tenho que fazer morrer. Quem vai fazer morrer? Deus? Não, você. Mas como que eu faço morrer? Jejuando, orando, orando em línguas, meditando, confessando a verdade, abandonando. É isso que você vai ter que entender. Porque a sua vida está sendo construída em Cristo. Existe um alicerce, que é a rocha. E nós temos que aprender a discernir as coisas entre o bem e o mal. Discernir falsos profetas. Está lotado as igrejas de falsos profetas. E você vai ver, eu vou ler uma parte sobre isso nessa noite. E não é de agora, é de sempre. Quando Satanás, no Jardim do Éden, só existiam ali, no começo do mundo, existia um casal, Adão e Eva, a semente da humanidade. Satanás e Deus, ali. Era uma reunião onde Deus fez um julgamento. E limitou o poder de Satanás. E mostrou no Jardim do Éden, naquele dia, que para ser reconectado com Deus, teria que ser daquela maneira, por meio do sangue do Cordeiro. Satanás, quando viu Deus profetizando que só havia um caminho de volta para casa, só um, o que ele fez? Ele criou vários caminhos. E ele fala para o homem, todos os caminhos levam a Deus, seja um homem bom. Só que Deus fala que no céu você não entra porque você é bom. Você entra porque você escolheu andar na justiça por meio de Jesus Cristo. Você escolheu a Ele como Salvador da tua vida. Você escolheu a verdade. Você entendeu a história. Você entendeu que nascemos todos pecadores. Por isso pecamos. Mas hoje somos santos. Por que eu sou santa? Porque eu sou lavada no sangue do Cordeiro. Por que você é santo? Ah, mas eu acho que eu não sou santo, não. Você vai correr de Deus ou você vai correr para Deus? Porque a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo, ele é santo diante de Deus. Ele foi lavado no sangue do Cordeiro. E nós temos que começar a falar a verdade para nós mesmos. Temos fraquezas? Sim, lutamos contra elas. É por isso que Colossenses 3 dá uma relação para nós. Que nós que temos que fazer morrer esses feitos da antiga natureza. Da velha natureza. Tudo que pertence a ela, você tem que colocar em morte. Não pertence mais a você, pertence a ela. Olha só, Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui o ideal seria, fazei, pois, morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Isso é aquilo que ele está querendo dizer aqui. Porque a sua velha natureza, você já enterrou em Cristo Jesus. Hoje você tem uma nova natureza. É por isso que você tem que fazer morrer aquilo que pertence ao antigo, não pertence mais ao novo. E o que pertence à antiga natureza, nessa natureza terrena? Prostituição, impureza, paixão lasciva, tudo isso é carne, pertence a esse odre velho, não pertence mais... Não pertence a você, pertence ao odre velho. Vamos assim colocar, vai ficar mais fácil para você entender. É por isso que Jesus falou, para conservar o vinho dentro desse odre velho, tem que jejuar. Porque esse odre velho, essa veste velha que nos cobre, porque o nosso corpo não foi ainda glorificado, você tem que mantê-lo naquela condição de morte. Não pertence mais a nós. Então, olha só. Quais são o que não pertence mais a nós? Pertence à natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno. Tudo isso é você julgando a si mesmo. Puxa, eu estou com desejo maligno. Eu tenho que colocar isso em morte. Avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sobre você, filho da obediência? Não. Nós nos tornamos filhos da obediência por meio de Jesus Cristo. Filhos da desobediência são os filhos vindo de Adão, antiga natureza, natureza terrena. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos. Quem vai se despojar? Você. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Aí vem a listinha: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. O que ele quer dizer Cristo é tudo em todos? Todas as nações da terra em Cristo se tornam uma única nação. Todos os povos da terra em Cristo se tornam uma única nação, um único povo. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo na terra. Somos membros uns dos outros, mas temos um cabeça que é Jesus Cristo. Então comece a atentar para a sua vida. O mundo espiritual é real. Não pense que tudo é natural, existe um combate por trás de cada cena. Um combate. E você tem que começar a discernir. Porque o diabo quer que o seu filho prospere? Não. O diabo quer que o seu filho seja salvo? Não. O diabo quer que você permaneça próspero? Não. Mas se o diabo descobrir que se ele deixar você bem rico, você vai se afastar de Deus, ele vai te ajudar a ficar bem rico. Porque tudo que o diabo quer é comprometer a tua eternidade. Tudo que o diabo quer é roubar a sua eternidade. E você tem que começar a prestar atenção nisso. Casamento não é para sempre. É para a terra. Filhos são para a terra. Mas você vai levar toda a sua casa, toda a sua família, toda a tua parentela, todos os teus amigos para o céu. Se você andar na verdade do Evangelho, se você começar a se firmar no que Deus tem para você e começar a dar crédito somente à palavra, porque essa palavra ela muda primeiro a quem? Quem ela muda primeiro? Você. Seu coração vai sendo transformado, vai sendo mudado. Você começa a enxergar as coisas como Deus enxerga. A mente é renovada pela palavra. Porque segundo aquilo que o homem pensa, assim ele é. Se você pensa errado, você vai andar errado. Então, qual é o maior interessado que você ande errado? O diabo. Ele vai usar o quê? A sua carne. As fraquezas. É por isso que você tem que aprender a colocá-la em morte. Pensa, você é um homem casado, cristão? Então quem você é diante da palavra de Deus? O sacerdote do seu lar. Você tem um cabeça que é Cristo. Quem é a sua esposa? Ela é a sua ajudadora idônea. Ela é a mulher virtuosa que edifica e não destrói com comportamento errado. Você entende que você é uma só carne. O que significa ser uma só carne? O que dói em um, dói no outro. Temos o mesmo tipo de pensamento, de atitude para com as coisas. Há um respeito. Mas se meu marido ou a minha esposa andam em caminhos tortos, eu nascida de novo, eu sou uma só no Espírito com Cristo, que é infinitamente superior a ser uma só carne com alguém. E eu não vou perecer por causa dele ou por causa dela. Mas se eu andar num caminho de santidade, eu puxo outro comigo. É por isso que a mulher sábia, ela fala com sabedoria. Ela sabe se mover. Ela sabe dar ordem às suas servas. Ela sabe negociar. É só você olhar Provérbios 31. Aquela mulher de Provérbios 31 trabalhava fora. E ela tinha sabedoria nos lábios. Ela fazia bem ao marido todos os dias da vida dele. Pensa, esse é o poder que há na mulher. E o homem? O homem é o marido de mãos santas, que ama a esposa como Cristo ama a igreja. E se você anda nessa verdade, você é abençoado. Você é abençoada em tudo que você faz, porque você está obedecendo a palavra. Você se sujeita à palavra, não tem nada a ver com o marido ou com a esposa. Você se sujeita à palavra de Deus. É que nem você ensinar o seu filho a ser um filho obediente. Por quê? Porque filhos obedientes é o primeiro mandamento com promessa, está lá em Efésios 6. Tudo que esse filho faz, prospera. E ele tem o quê? Longevidade sobre a terra. Percebe como que é importante nós conhecermos a palavra de Deus para nós ajudarmos a nossa família, a nossa casa? Olha só. Glória a Jesus. Olha o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Então você é eleito de Deus, você é santo e amado. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso é para você se revista disso. Isso agrada a Deus. Isso faz bem para você. Comece a olhar para as pessoas. Deus ama aquelas pessoas. Não deseja o mal das pessoas. Não você. Porque você foi chamado para abençoar. E não amaldiçoar. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sede agradecidos. E olha esse versículo 16, é um versículo chave. Marca na tua Bíblia, porque é isso que você tem que fazer. Habite ricamente em vós o quê? A raiva, o ódio, a vingança, o desprezo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite em você, encha teu coração com essa palavra. Isso é você que vai ter que escolher. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aí que está, como que eu vou ter sabedoria diante de cada situação, se eu não meditar na palavra, se eu não sei o que Deus pensa, se eu penso, Deus é amor. Sim, Ele é amor. E porque Ele é amor, Ele nos corrige. Porque Ele é amor, Ele sinaliza um caminho para nós, um caminho verdadeiro. Porque Ele é amor, Ele fala para você e para mim o caminho que temos que seguir. E não é porque Deus vai se vingar de você, ou vai te machucar. Não, lhe fala. É que nem você falar para o seu filho, não coloque a mão ali, porque você vai queimar a sua mão. Mas ele vai lá e coloca. O que, que acontece? Ele queima a mão. Aí você disse, não coloque a mão ali. Quando Deus fala para nós, habite ricamente em vocês a palavra, é para que vocês andem caminho de santidade, para que vocês corram rápido, para que vocês não tropecem. Tropeçar no quê? Na sua própria carnalidade, em trevas. Porque nós temos trevas dentro de nós, falta de entendimento. E quando você vai lendo a palavra, e você pratica com quem? Com quem está perto de você. Você pratica com teu marido, com teu filho, com teu vizinho. Você pratica com as pessoas ao teu redor. Você vai praticando todo dia. E você vai amadurecendo e vai crescendo. Porque o evangelho de Cristo é poder. Nós temos que chegar a essa estatura de Cristo. E eu creio que não vai demorar. Que você vai estar vendo um grande mover sobre todas as nações da terra. Antes que o anticristo se manifeste. Porque a igreja está sendo preparada. E nós temos que ter sabedoria para enfrentar, para discernir. E eu dou um conselho para você. Não perca seu tempo tentando descobrir quem que é o anticristo. Você quer saber quem é o anticristo? Leia a Bíblia. Ela dá todas as dicas para você de quem ele é. E ela fala até do lugar de onde ele vai vir. Está aqui, só você meditar nos profetas. E Deus sinaliza. Você não tem que ficar perdendo tempo, gastando sua energia, ouvindo uma porção de coisas, pesquisando, quando você deveria estar se preparando em oração, se preparando para ter sabedoria, para enfrentar todas as coisas que estão por vir. Porque não nós, mas a Bíblia diz que os ímpios vão ficar atemorizados. Os ímpios vão tremer de medo diante dos acontecimentos. Mas nós vamos olhar para o céu e vamos pensar, Jesus está voltando, está chegando. O seu comportamento não é igual ao do ímpio. Você é santo. Mas para isso você precisa compreender que agora é a hora de você se edificar. Agora é o momento de você gastar tempo com a palavra de Deus e colocá-la em prática, preparando, separando a sua casa, a sua vida, daquilo que não é santo. E ele fala aqui. Então, com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pega segundo Pedro. Nós vamos ver agora Pedro falando da vinda de Jesus. Segunda carta de Pedro. Aleluia. Capítulo 3. Segunda carta de Pedro é uma carta pequena que você pode meditar. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu vou terminar a reunião nessa noite, nesse capítulo. Porque que eu quero que você entenda que é importante ter sabedoria. E adquire sabedoria por meio da leitura da palavra, conhecendo o coração de Deus. Adquire sabedoria na meditação da palavra. Comece a investir em você mesmo. Tem uma porção de sentimentos dentro de você que são sentimentos mentirosos. Que você tem que empurrá-los com a verdade. Porque tudo que deve prevalecer em você e em mim é a verdade. É por isso que Paulo fala em Filipenses. Quer ver, já que eu falei nisso? Deve ter alguém precisando ouvir isso. Eu vou voltar aqui, vou até marcar. Segundo Pedro, capítulo 3. Mas vai para Filipenses comigo. Olha que Paulo fala em Filipenses. Que tremendo. Na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Um dos meus grandes embates. Não sei se é o seu, mas eu confesso que é o meu. É a ansiedade, a gente tem que combater a ansiedade. Paulo fala para não andar ansioso por coisa nenhuma. E você tem que combater a ansiedade com a palavra. Não tem outro jeito, eu combato a minha ansiedade com a palavra. Eu fico falando a palavra para mim mesmo naquela área que está me deixando ansiosa. E quando eu não sei o que está me deixando ansiosa, eu oro em línguas. Porque a oração em línguas é o próprio Espírito Santo batendo nas fortalezas de trevas que eu não estou enxergando. Não existe nada mais poderoso para você e para mim do que orar em línguas. É poderoso. É edificante. Fortalece a sua fé. Paulo fala aqui, olha só o que ele fala que tem que estar na minha mente. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí você vai descobrir quem anda nessa verdade e quem não anda, observando a pessoa. Você olha para ela. E aquilo que ela fala vem de dentro do coração dela. É por isso que você discerne as pessoas, porque elas falam o que está dentro delas. Você pode decorar a Bíblia para mim. Tudo bem, você decorou. Mas eu vou olhar você diante de cada situação. E aí eu vou ver se você é exatamente aquilo que você fala que você é. Se você não for, você vai ser envergonhado. É por isso que não adianta falar, tem que ser. E como que eu sou no dia a dia, mortificando isso? Eu estou com inveja de você. A sua blusa é melhor que a minha, estou com inveja de você. E eu tenho que ver que eu estou com inveja, então o que, que eu faço? Falo, não. A inveja é podridão dos ossos. Quem vai apodrecer os ossos? Os meus ossos, não é o dela. É os meus. Então eu combato a inveja, porque a inveja é da natureza terrena. Não é da nova, é da velha. É daquilo que é carnal, que é terreno. Então eu falo, Pai, eu te agradeço, porque a inveja não pertence a mim. Pai, muito obrigado pela minha irmã. Pai, eu te agradeço. Porque eu não sou obrigada a me submeter a isso. Isso é se julgar. Sabe aquelas pessoas, sabe como você descobre que você é invejosa? Quando alguém chega perto de você com um carro novo, aí você olha assim, dá uma tristeza no seu coração. Aí você fala assim, ah, eu gosto mais do preto. Isso é sinal de estar com inveja. Julgue a si mesmo. Aí vem alguém com aquela moto, fala, ah, gastou dinheiro à toa, eu, hein, comprar essa moto? Está com inveja. Você tem que começar a julgar a si mesmo. Porque você não vai ser julgado com o mundo que está perecendo, porque você está se julgando. E está saindo fora disso, porque isso é carnal. Lembre, estamos indo rumo ao céu. Tudo está passando, não importa, vai passar. Estamos... Você tem um foco, uma meta. Paulo fala assim, eu corro, não como desferindo golpes no ar. Eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu corro e vou deixando as coisas para trás. Lembra, você é um corredor, você está correndo contra quem? Contra a tua carne. Ela te puxa, você joga ela para trás. E você continua correndo. Você tem um alvo. Pensa, Deus quer fazer coisas gloriosas e grandiosas por meio de você e de mim, mas precisamos mortificar a nossa carne. E aqui está, olha só. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E ele fala no versículo 9, o que também aprendestes. Você aprendeu? Filipenses 4, 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso, só ouvir? Não, isso praticai. Você tem que praticar. E o Deus da paz será convosco. Se você fizer tudo isso, manter a sua mente na verdade, você vai ter paz. Aqui está a receita. É a prática. Vamos voltar para 2 Pedro. Então, depende de quem? De nós. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu te encorajo a pensar sobre isso. Eu te encorajo a ler a palavra. A Bíblia mudou a minha vida. Radicalmente. Poderosamente mudou a minha vida. E tem mudado a vida de muitas outras pessoas. Então vamos lá. 2 Pedro 3:1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e nós vivemos os últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Está falando da vinda de Jesus. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem de que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Está falando de Noé aqui. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para quê? Para o fogo. Então, não vai ser mais como água, vai ser por meio do fogo. Estando conservados, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Dos homens justos? Não, dos ímpios, que não aceitaram a salvação por meio de Jesus Cristo. Então está escrito na Bíblia e vai acontecer. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Lembra que nós lemos em Provérbios 9, que nós devemos andar no caminho do arrependimento? Julgando a si mesmo? Nós temos que compreender que nós temos uma carne terrena que vai voltar ao pó. E dentro de nós tem uma nova vida. Então imagina o que Deus fará por meio da sua vida e da minha vida se nós tivermos perseverança, paciência, disciplina, lendo a palavra, meditando na palavra, praticando no nosso dia a dia a palavra. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja mulher sábia que edifica seu lar, seja um homem de mãos santas, seja um filho obediente, seja um patrão que segue o padrão da palavra. Tudo tem aqui. Seja uma viúva verdadeira, seja uma solteira verdadeira. Comece a entender a mensagem da cruz. E olha só, ele continua falando. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. Virá, entretanto, esse dia do Senhor, a segunda vinda, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então Jesus não vai voltar. Quando estiver voltando, vai ser um abalo. Todo mundo vai ouvir. Vai ser como um ladrão, porque ele vai vir de repente. Quando você menos espera, mas vai ter barulho. Todo mundo vai ouvir. Todas as nações. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Está dizendo, olha, vivam em santo procedimento, santo comportamento e com piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz. Como que vou ficar em paz? Renovando a minha mente com a palavra. Tudo que é verdadeiro eu penso. Eu estou olhando para o meu filho. E todo mundo reclama do meu filho. Todo mundo fala que o meu filho não vai dar certo. Que o meu neto não vai dar certo. Que o meu sobrinho não vai dar certo. O que a Bíblia diz? Pensa, Rito, que é verdadeiro. Os teus filhos são ensinados do Senhor e grande é a paz sobre eles. Os meus sobrinhos são ensinados do Senhor, tem promessa. Pensa o que é verdadeiro. O meu filho não é isso que eu estou vendo. Ele tem uma promessa, ele é forte e corajoso, ele é nação santa, ele é bendito. É você que fala a verdade. O meu filho não é isso que eu estou vendo. O meu filho é abençoado. Eu tenho promessa. Ele é fruto do meu ventre. Ele dará frutos poderosos. Assim é meu filho. Assim é minha filha. Assim é minha esposa, é meu esposo. É você que fala. Quando Deus criou todas as coisas, ele ficou mudo? E aconteceu? Não, ele falou, haja luz e houve luz. Ele falou. Então, o que você faz? Você fala a palavra também. Você chama a existência aquilo que você não está vendo. Empenhai-vos, quer dizer, se esforça por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam. São os insensatos, lembra? Não vamos caminhar com os insensatos em caminhos de pessoas que são loucas, que não têm o entendimento. Como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então o que ele está dizendo? Para nós não ficarmos andando despreparados nesse mundo. Ele fala para nós estarmos andando em paz, em caminho santo, fazendo as coisas corretas, não andando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos compreender que essa instrução é poderosa demais. Amém? Então vamos orar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus fará infinitamente mais do que você possa imaginar. Mas é muito importante você trazer no seu coração essa condição de humildade, de entendimento verdadeiro. De que você é precioso e preciosa para o Senhor. E que por meio da sua vida Deus fará coisas gloriosas e grandiosas. Porque você ama a Ele. Porque você confia nele. E aquele que confia no Senhor, dupla honra terá. Amém?